Quaden Bayles, de 9 anos, foi gravado aos prantos. Ele nasceu com uma condição chamada acondroplasia, um tipo de nanismo que possui características físicas mais acentuadas. A mãe do garoto contou que o bullying com o filho é diário e que ele já tentou suicídio várias vezes. Mas a vida dele mudou depois que o vídeo viralizou e gerou uma campanha para aumentar a conscientização sobre os impactos do bullying. Aqui em União da Vitória e Porto União não é diferente. Houve também uma comoção por parte da comunidade. A nossa reportagem, em razão do assunto, conversou com a Liliane Borges, também diagnosticada com nanismo, e ela vai conversar conosco sobre a conscientização sobre os impactos do bullying. Ela seguiu em frente, hein? É auxiliar administrativo na OAB de Porto União. De acordo com ela, o que aconteceu com o Quaden Bayles também aconteceu com ela no início da fase escolar.
Eu tenho 50% de nanismo, não 100%, né? É difícil essa situação, né? Viver com isso, viver com o nanismo. A partir do momento que você começa a ir pro colégio, o que aconteceu com esse menino, eu sofri na minha infância, no meu início de estudo. Eu fiquei 2 anos sem estudar, sem frequentar o colégio, a parte do infantil ali, porque eu sofria muito bullying. Naquela época, o povo, os pais, não sabiam a grandeza de que isso feria, talvez, a pessoa que recebe aquilo, né? Porque muitas das coisas, às vezes, as crianças, hoje em dia eu sei isso, na mente dela, ela pode ter esquecido o que aconteceu, o que foi falado. Mas nós que sofremos com isso, que temos nanismo, isso fica, tipo, lá dentro do coração, assim, sabe?
Uhum.
Aí, sofrer nanismo, tipo, não tem explicação disso. Os médicos não conseguiram explicar pra minha mãe quando eu nasci. Aí minha mãe falou assim, se Deus deu ela assim, então é assim que ela vai ficar, sabe? Então isso é, hoje em dia, depois que eu cresci, depois que eu comecei a estudar e tal, eu fiquei 2 anos sem estudar, eu voltei a estudar, sabe? Mas assim, o preconceito continuou diariamente. Mas eu comecei a levar isso como uma brincadeira, não comecei a mais a guardar pra mim isso, sabe? Então eu cresci com isso e hoje em dia tem isso.
Uhum.
E o que esse menino sofreu, eu sofri naquela época.
Você se identificou?
Se identifiquei
com a
muito.
Uhum.
Com a idade que ele tinha, eu sofri na época, entende? Aí, então o preconceito tá diário. Eu achei que só existia no Brasil, mas lá fora também existe, sabe? O que ele sofreu, a dor que ele sofreu, eu sofri. Eu levei muito isso na minha vida, até pouco tempo. Aí depois que eu conheci Jesus, que hoje eu sou cristã, eu sou evangélica, eu comecei a me aceitar. Mas o que ele sofreu, eu sofri.
Há uma banalização muito grande com relação ao nanismo, na sua opinião.
Sim, bastante. É muito o preconceito, que como eu não consigo... faz 3 anos, vai fazer 4 anos que eu estou trabalhando na OAB. A minha primeira oportunidade da vida inteira, porque eu nunca consegui um emprego. Não por falta de querer, nem por falta de procurar. Mas sim porque as portas sempre se fechavam. Ah, ela não pode, ela não consegue, ela não tem experiência. Mas eles não davam a oportunidade de eu mostrar que eu poderia, entendeu? Aí depois que o nanismo entrou como uma necessidade, uma deficiência que foi assinado, tem que ter uma pessoa com nanismo no mercado de trabalho.
Nós buscamos algumas informações, até a Folha UOL dispôs de algumas pessoas, de alguns brasileiros que também têm o nanismo, cujo título é Os Desafios do Dia a Dia de Quem Tem Baixa Estatura. E algumas das informações que foram citadas foi o seguinte: a dificuldade em caixas eletrônicos também é um problema para você?
Sim, bastante. A altura, né? Muitas das vezes os botões a gente não alcança, a gente tem que pedir ajuda. Isso dificulta muito.
Uhum. Teve mais uma reportagem que diz: a gente não quer exclusividade, mas sim direitos iguais. É isso que acontece no seu caso?
Com certeza. Com certeza. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente é diferente do que eles, que a gente não pode ter o que eles têm. Mas eu acho que é igualdade, a gente só não tem tamanho. Porque a força de vontade e a vontade de a gente tem. Só que eles não deixam a gente demonstrar isso, entende? muitas das vezes.
Até em lanchonete, houve muita dificuldade e muitas vezes a comunidade não presta atenção nisso. Até para chegar num balcão, há dificuldade?
Muitas das vezes, sim. A gente, tipo, muitas das vezes eu sofro, tipo, vai em algum lugar ali, as pessoas ficam ali, eu tô ali faz tempo e as pessoas não me viram ainda. Em lojas, balcões, assim. Muitos agora têm uma parte menor, mais baixas, né? Daí ali eu fico ali. Mas tem outros lugares que muitas das vezes elas não me enxergam, porque eu tô aqui.
No mundo, 250 mil pessoas têm a deficiência. São dados recentes da Fundação Alpes da Espanha. E mais do que isso, superaram os limites. Não é?
Sim, com certeza. A gente supera o limite cada dia mais. Cada dia você vê o teu limite. Você vai em frente do que você acha que você não pode. Você se surpreende com você mesmo que você já pode fazer aquilo, entende? Que os meus irmãos são tudo enormes, são tudo grandões. Somente eu mesmo que fiquei com o nanismo. Nós somos em sete irmãos.
Sete irmãos.
Okay. Eu sou o neném da casa.
Okay.
Eu sou
o neném da casa. Meninos e meninas.
Meninos e meninas. Quatro meninos e três meninas. Eu acho assim que as pessoas têm que olhar o que a gente tem por dentro, não somente por fora. E hoje em dia o preconceito é muito grande. Não somente pelo fato do nanismo, mas em geral. Numa forma de um olhar, assim, você já vê a diferença.
Nós também conversamos com o secretário de saúde, aqui de União da Vitória, Ari Carneiro Júnior. O doutor esclarece o que é o nanismo.
O nanismo, ele é uma patologia que pode ser, e normalmente o é, na maioria das vezes, uma síndrome genética, ou seja, de origem familiar. Ela vem acompanhada com o amadurecimento precoce, ou seja, a ossificação rápida das epífises ósseas, ou seja, das pontas dos ossos, que são cartilaginosas, e elas ficam endurecidas rapidamente, muito precocemente. Esse nanismo, ele é chamado de acondroplasia, ele pode eventualmente fazer com que o ser humano fique, os homens de uma média estatura abaixo de 1,45 m e as mulheres abaixo de 1,40 m. Normalmente está determinado por uma alteração no sistema hipofisário, ou seja, a nossa hipófise ela começa a não produzir mais o hormônio de crescimento e a pessoa fica estabilizada naquela sua baixa estatura. Evidentemente que tem casos em que o nanismo ele vem com características excepcionalmente ou especialmente genéticas, ou seja, de origem familiar. Então são famílias que têm pessoas de baixa estatura e que trazem já isso geneticamente, mas que daí não seriam patológicos, não seriam como uma doença. Agora, o que é importante dizer que, embora se tenha o nanismo presente dentro da sociedade, eles, na sua parte intelectual, cultural, eles não têm nenhuma perca, nenhuma deficiência. Então, eles são considerados pessoas absolutamente normais. Agora, tem essa dificuldade na sua baixa estatura, que muitas vezes, dentro da sociedade, em certos momentos, elas podem até serem discriminadas, o que não deve ocorrer. Mas isso, infelizmente, dependendo das pessoas em onde convivem, elas recebem esse tipo de tratamento não muito adequado, que não deve existir.
Mais detalhes sobre a história da Liliane Borges, você confere daqui a pouquinho no portal Vevale e também podcast na página da CBN Vale do Iguaçu.